Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, é um prazer estar com vocês novamente nesse programa que hoje é especial, pois tenho ao meu lado um colega de seminário com o qual juntos sonhamos em algum dia estar aqui no Brasil, juntos podendo pregar na igreja. Hoje cada um já está dirigindo a sua igreja, ele é pastor na Alemanha, eu pastor aqui no Brasil. E quando estudávamos juntos no seminário, sonhávamos em algum dia ele vir me visitar no Brasil. E estamos aí praticamente realizando um sonho juntos. E ele está com a sua esposa. E eu quero que ele se apresente brevemente, diga o seu nome e de onde ele vem. Herzlich willkommen bei uns. Man sagt hier der Deutsche, né? Aber was ist das für ein Deutscher? Sag mal dein Name und wo du herkommst.
Ich heiße Georg Schüle, ich komme aus Pforzheim im Süden von Deutschland.
Meu nome é George Schüle, ou Georg Schüle em alemão. Eu venho do sul da Alemanha, da cidade de Pforzheim.
Ich bin verheiratet mit meiner Frau Elina und wir haben zwei Kinder.
Eu sou casado com a minha esposa que se chama Elina e nós temos dois filhos.
Bin jetzt seit fast 8 Jahren Pastor.
Já há quase 8 anos estou como pastor de uma igreja.
Meine Bereiche liegen bei den Teenagern, bei den Kindern, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
E a minha área de trabalho são adolescentes, juniores, jovens e jovens adultos.
Und wir freuen uns, dass wir hier und die nächsten Tage in Brasilien sein können.
Eu me alegro muito de estar aqui no Brasil e passar alguns dias aqui no Brasil. Ele vai trazer já a mensagem para nós. Se vocês querem imaginar quem está aqui do meu lado, ele é um cara com quase 2 metros de altura, musculoso, pesado, quase o dobro de mim, um homem muito brincalhão e ao mesmo tempo muito sério em sua área espiritual, o que fez com que nós sempre tivéssemos uma amizade bastante profunda também no relacionamento com Deus, orando juntos e sonhando em trabalhar na igreja, na obra do Senhor. Vamos ouvir um louvor em alemão e depois ouviremos a mensagem com o George.
Es ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Herz. Ich bekenne als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit.
Thank you.
Vielleicht kennt ihr das, man möchte eine Reise machen.
Talvez você conheça esse sentimento de querer fazer uma viagem.
Und wenn man sich so auf die Reise macht, dann hat man eine Vorstellung.
E quando você deseja fazer uma viagem, você tem uma imaginação de como vai ser.
Man stellt sich den Ort vor, wohin man gehen möchte.
Fica imaginando o lugar onde você vai chegar.
Wie es dort aussehen wird.
Como vai ser a aparência.
Und wenn man dann dort ist, dann merkt man, dass man eine andere oder eine falsche Vorstellung hatte.
E quando você chega no lugar, você percebe que a imaginação é sempre diferente da realidade.
Manchmal ist man positiv überrascht.
Às vezes nós nos surpreendemos positivamente com o lugar.
Manchmal ist man aber auch enttäuscht.
Mas podemos também ficar decepcionados quando chegamos.
Ich möchte mit uns mit diesem Bild etwas deutlich machen.
Com esse exemplo eu quero deixar algo bem claro para nós.
Wir alle machen uns Gedanken, sobald wir etwas sehen oder hören.
Todos nós ficamos imaginando ou pensando assim que nós vemos ou ouvimos alguma coisa.
Wir bleiben eigentlich nie bei dem, was eigentlich Sache ist.
Nós nunca ficamos próximo da realidade, nós acabamos imaginando um pouco distante.
Und in dieser Andacht soll es darum gehen, die Frage, wie ist dein Gott?
E neste devocional que quero fazer com vocês, quero deixar a pergunta para você, como é o teu Deus?
Was soll diese Frage überhaupt, wie ist dein Gott?
Que pergunta é essa, como é o teu Deus? O que que eu quero dizer com isso?
Kann man Gott eingrenzen auf einige Eigenschaften?
Será que nós conseguimos imaginar Deus dentro das nossas limitações?
Darf man das überhaupt fragen?
Será que nós podemos imaginar a Deus?
Die Frage ist eigentlich nicht, wie ist Gott?
A pergunta não é exatamente como é Deus,
sondern wie denken wir, dass er ist?
Mas sim como nós pensamos que Deus é.
Und ich glaube, das Beispiel am Anfang, was ich gerade eben gesagt habe,
eu acho que o exemplo que eu dei agora há pouco no começo,
dass man vielleicht falsche Vorstellungen hat oder falsche Denkweisen,
que nós às vezes imaginamos errado como as coisas deveriam ou irão ser.
Genau darum geht es.
É sobre isso que eu quero falar.
Es geht Korrektur in meinem Denken.
Quero falar a respeito de corrigir a nossa maneira de pensar.
Es geht darum, vielleicht frei zu werden von falschen Vorstellungen.
Talvez temos que nos libertar de imaginações errôneas em nossa mente.
Die uns vielleicht daran hindern, so Gott zu dienen, wie wir es sollten.
Que talvez nos impedem de servir a Deus como nós deveríamos fazer.
Dass wir frei werden von Enttäuschungen.
Nós devemos talvez ser libertos de decepções.
Es geht darum, fest im Glauben zu stehen.
O que é importante é nós estarmos firmes na nossa fé.
Damit man auch nicht nur Menschen hinterherredet, sondern damit man auch seinen eigenen Glauben erklären kann.
Para nós não ficarmos também só repetindo aquilo que ouvimos de outro, mas nós conseguirmos explicar a nossa própria fé.
Wenn wir die Bibel von Anfang an lesen,
se nós lermos a Bíblia desde o início dela,
und das sollten wir auch tun, denn oftmals wissen wir nicht mal, was oder wer Habakkuk war.
E muitas vezes nós deveríamos fazer isso, porque muitas vezes nem sabemos quem foi, por exemplo, Habakkuk.
Manches scheint uns wichtiger oder relevanter zu sein.
Algumas coisas parecem que são mais importantes para nós.
Aber ein gesundes Gesamtbild zu bekommen,
mas para nós termos uma imagem geral,
ein Verständnis zu bekommen, wie Gott ist,
para entendermos de uma maneira geral como Deus é,
dazu ist alles wichtig.
Para isso tudo que está na Bíblia é importante.
Auch die Dinge, die uns vielleicht auf dem ersten Blick nicht so wichtig sind.
Até mesmo aquelas coisas que de repente para nós da Bíblia não são tão importantes.
Es ist ein bisschen wie in der Schule.
É como na escola.
Man lernt vieles und bei manchen fragt man sich, ist das wichtig?
Nós aprendemos muitas coisas e em algumas coisas os alunos sempre perguntam, será que isso é importante?
Das brauche ich doch nie im Leben, denkt man sich.
Isso eu não vou usar nunca na minha vida, dizem alguns alunos.
Aber das ist genau der Punkt.
Mas esse é exatamente o ponto que eu quero chegar.
Auch die Dinge, die uns nicht interessieren oder unwichtig sind,
também aquelas coisas que não são interessantes para nós,
sie erweitern unseren Horizont, unser Denken.
Elas abrem o nosso horizonte e a nossa mente.
Das ist Fakt.
Isso é um fato.
Das ist genauso wie wenn man eine Reise tut in ein anderes Land.
É como se fôssemos fazer uma viagem a um outro país.
Ja. Ich kenne zwar Mangos aus Deutschland.
Eu conheço, por exemplo, mangas na Alemanha.
Aber ich habe noch nie einen Mangobaum gesehen.
Mas eu nunca tinha visto pé de manga.
Und ich habe noch nie wirklich reife Mangos gegessen, bis heute.
E eu nunca tinha comido uma manga madura do pé até agora chegar no Brasil.
Und hier in Brasilien bekomme ich einen neuen Eindruck.
E aqui no Brasil eu tenho uma impressão bem diferente agora da manga.
Also wenn wir in der Bibel lesen,
quando nós lemos a Bíblia,
dann bekommen wir viele Eindrücke.
Nós recebemos várias impressões.
Und es ist nicht selten so, dass wir uns in bestimmten Bereichen der Bibel ganz wohl fühlen.
Em algumas partes da Bíblia nós nos sentimos muito confortáveis com elas.
Dinge, die wir für besonders wahr halten.
Coisas que nós olhamos na Bíblia e achamos que são realmente muito verdadeiras.
Und dann entstehen unter anderem Denominationen.
E por causa dessas diferentes maneiras de enxergarmos a Bíblia, surgem diferentes denominações.
Dann gibt es die Gemeinde Gottes in verschiedenen Varianten.
Existe a Igreja de Deus e várias formas dela.
Manche sind mehr konservativ.
Alguns são mais conservadores.
Manche sind mehr charismatisch.
Outros são mais carismáticos.
Manche sind ganz verrückt.
Alguns são bem extravagantes.
Gibt auch normale.
Existem também alguns normais.
Und dann gibt es viele andere, die Baptisten, Methodisten,
Katholiken. Existem Batistas, Methodistas, Católicos.
Aber nicht nur das. Wir brauchen gar nicht in die verschiedenen Denominationen schauen.
Mas não é só isso, nós não precisamos nem olhar as diferentes denominações.
Es geht in unseren eigenen Gemeinden los.
Na nossa própria igreja local já começa.
Das ist der eine Bruder in der Gemeinde, der erwähnt Gott immer nur als den Seelsorger.
Existe sempre um irmão que vê Deus como o grande conselheiro, aquele que só aconselha.
Oder der andere, der immer als Hirten, als den barmherzigen sieht.
E já tem um outro então que vê Deus sempre como o bom pastor, o carinhoso.
Oder der andere, der sagt: Mein Gott ist der Gott der Rache und es kommt Feuer und Schwefel vom Himmel.
E ainda existem aqueles outros que dizem Deus é um Deus da justiça e vai descer fogo do céu.
Wir haben alle ein Gottesbild.
Todos nós temos uma imagem diferente de Deus.
Ein Verständnis von Gott.
Uma maneira de compreender Deus.
Wir tragen dieses Gottesbild nach außen.
E nós levamos sempre essa imagem que nós temos de Deus para fora.
Und manchmal belassen wir es nicht dabei, wir stülpen es einem anderen über.
E muitas vezes nós pressionamos a nossa maneira de ver Deus dentro da cabeça das outras pessoas.
Wir grenzen uns sogar dadurch ab.
Muitas vezes nós até acabamos nos dividindo.
Wir streiten uns deswegen.
Nós brigamos por isso.
Wir trennen uns deswegen.
Nós nos separamos.
Ist das nicht tragisch?
Será que isso não é trágico?
Jeder möchte recht haben.
E todos querem ter razão.
Und das Witzige dabei ist,
e o engraçado é,
irgendwie hat ja auch jeder recht.
Na verdade, todo mundo tem um pouco de razão.
Denn das alles zusammen gesehen,
porque se nós olharmos todas essas formas de olhar juntas,
unsere ganzen verschiedenen Meinungen über Gott,
as muitas diferentes opiniões a respeito de Deus,
das zeigt ja erst Gottes Größe.
Aí começa a aparecer também a grandeza de Deus.
Und unsere Rechthaberei soll uns aber nicht gegenseitig ausschließen.
E o fato de nós queremos ter sempre a razão não pode fazer com que nós eliminemos a opinião do outro.
Gott ist ein Gott, der die Menschen in die Verdammnis schickt.
Deus é um Deus de justiça que manda pessoas também para a condenação.
Aber Gott ist auch ein Gott, der die Menschen zu sich in die Ewigkeit einlädt.
Ao mesmo tempo é o Deus que nos convida para passar toda a eternidade com ele.
Gott ist ein Gott, der die Sünde hasst.
Ele é um Deus que odeia o pecado.
Aber der die Sünder liebt.
Mas que ama o pecador.
Gott ist mehr als unsere Beurteilungen.
Deus é muito mais do que aquilo que nós julgamos que ele é.
Gott ist mehr als unser Verständnis für
Deus
ihn
é
zulässt.
Muito mais do que o nosso entendimento permite julgar ser.
Mehr als wir begreifen können.
Ele é muito mais do que nós podemos entender.
Mit einem Wort, Gott ist grenzenlos.
Com uma palavra, quero dizer que Deus é sem limites.
Aber wir sind nicht grenzenlos.
Mas nós temos limites.
Was zeigt uns also diese Erkenntnis?
O que isso nos mostra, nos ensina?
Es zeigt uns, wie schnell wir selber am Ziel vorbeigehen können.
Isso nos mostra facilmente como nós podemos errar totalmente o alvo.
Es zeigt uns unsere Uneinsichtigkeit.
Isso nos mostra como nós vemos as coisas somente de uma maneira.
Es geht nicht darum, dass wir Gott auf ganz individuelle Art und Weise kennenlernen können. Das können wir.
Não tô querendo dizer que cada não pode conhecer Deus da sua maneira. Claro, nós podemos.
Es geht um die Weitsicht, dass auch andere Gott ganz auf ihre eigene Art und Weise kennenlernen können.
Mas eu quero que nós entendamos que pode ser que uma outra pessoa acaba conhecendo Deus de uma outra perspectiva.
Wenn wir Zeugnisse hören, wie Menschen zu Gott zum Glauben
finden. Se nós escutamos testemunhos de pessoas que passaram a crer em Deus, tiveram uma experiência com Deus,
dann stellen wir fest, es gibt keine Norm, wie Menschen zum Glauben kommen.
Aí nós vemos que não existe uma única regra de como as pessoas conhecem Deus.
Was man allgemein festhalten kann, ist, man hört vielleicht eine Predigt oder von Gott.
O que muitas vezes acontece é que as pessoas escutam uma mensagem.
Es kann aber durchs Radio sein oder durchs Lesen.
Mas isso também pode acontecer através de uma mensagem do rádio ou de uma leitura.
Aber wie lange es dann dauert, bis ein Mensch sich für Gott entscheidet?
Mas quanto tempo demora até que uma pessoa se decide para Deus?
Und wie viele Gespräche man haben muss?
E quantas conversas de repente a pessoa não teve até chegar ao ponto de se entregar realmente a Deus?
Das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind.
Isso é tão diferente de para com o outro, assim como nós somos diferentes do outro.
Die Frage, wie Gott ist, kann man vielleicht auch wie folgt vergleichen.
A pergunta como Deus é, talvez poderíamos comparar da seguinte maneira.
Das sind zwei Menschen, die sich unterhalten.
Existem duas pessoas que estão conversando.
Irgendwie kommen sie auf das Thema, ob sie schon mal am Meer waren.
E os dois acabam falando sobre o mar, se eles já estiveram no mar alguma vez.
Und der eine, der schon mal am Meer war, versucht dem anderen zu erklären, wie das Meer ist.
E um deles que já esteve uma vez no mar tenta explicar como é o mar para aquela pessoa que nunca esteve lá.
Und dann fängt er an zu erklären.
E ele começa a explicar.
Das Meer ist für uns Menschen unergründbar.
O mar é para nós seres humanos algo quase difícil de entender.
Es ist einfach zu groß.
É grande demais para o nosso entendimento.
Es ist viel zu tief.
É muito fundo.
Es ist gewaltig.
Ele é enorme.
Das Meer kann dich töten.
O mar, ele também tem muita força, ele pode te matar.
Aber es kann dich auch ernähren.
Mas ele também pode te trazer alimento.
Es kann heilsam sein für deine Haut.
Ele pode curar até mesmo a sua pele.
Es kann aber auch zerstörerisch sein und Schiffe versenken.
Mas ele também pode ser destruidor e pode afundar navios.
Es kann dich begeistern.
Ele pode te deixar entusiasmado.
Aber es kann dir auch Angst machen.
Mas ele pode te dar medo.
Manche sagen, es ist grün.
Alguns dizem que o mar é verde.
Andere sagen, es ist dunkelblau.
Outros dizem que é azul escuro.
Oder türkis, oder durchsichtig.
Ou é turquesa, ou talvez é transparente.
Manchmal ist es ruhig.
Às vezes ele é calmo.
Manchmal wild.
Às vezes ele é agitado.
Und manchmal ist es ganz still.
E às vezes ele é bem calmo.
Wenn man sich das so anhört,
quando escutamos isso,
dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass es widersprüchlich ist, das Meer.
Poderíamos até dizer que o mar então é contraditório. Isso não tem nexo, falar tantas coisas diferentes da mesma coisa.
Aber ich denke, wir alle kennen das Meer.
Mas quem conhece o mar,
wir wissen, dass diese Dinge, die ich genannt habe,
e se nós conhecemos o mar, sabemos que essas coisas que eu mencionei a respeito do mar,
dass sie alle wahr sind,
que elas todas são verdadeiras.
Auch wenn sich das manchmal widersprüchlich anhört.
Mesmo se isso às vezes soa incoerente.
Aber kann ein Mensch, der das Meer nicht kennen würde, nur vom Hören verstehen, wie das Meer ist?
Mas será que alguém que nunca viu o mar, só escutando a respeito do mar, pode realmente entender como o mar é?
Nein.
Não.
Das Einfachste wäre doch zu sagen, komm einfach mal mit ans Meer.
A melhor coisa seria dizer para essa pessoa, ei, vem comigo e conheça o mar.
Würde er selbst erkennen, wie das Meer ist?
Aí ele mesmo iria reconhecer como que é estar no mar.
Meu lieben, Gott ist kein Gott, der erklärt werden kann.
Meu amigo, eu quero dizer para você que Deus não é um Deus que pode ser esclarecido, explicado teoricamente.
Und ich glaube, das möchte er auch gar nicht.
E eu acredito que Deus nem quer isso.
Er ist der Gott, der erfahren werden möchte.
Ele é um Deus que quer ser experimentado.
Also, wie ist Gott?
Então quero lhe perguntar de novo, como é Deus?
Er ist erfahrbar.
Ele é experimentável.
Bekomme es heraus.
Experimente você mesmo.
Er ist ein einladender Gott.
Ele é um Deus que convida para ser experimentado.
In 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10 steht.
Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Gott hat es durch seinen Geist möglich gemacht, dass wir ihn kennenlernen können.
Deus fez com que através do seu Espírito Santo fosse possível nós conhecê-lo.
Ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung machen.
E eu desejo que nós todos possamos ter essa experiência.
Danke fürs Zuhören. Gott segne Sie.
Obrigado Amen. Por ouvir. Desejo que Deus lhe abençoe ricamente.
Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für den Zuhörer.
Pai Celestial, quero te agradecer por cada um que esteve me ouvindo.
Ich möchte dir Danke sagen, dass du bist, wie du bist.
Eu quero te agradecer que o Senhor é do jeito que o Senhor é.
Und dass du die Möglichkeit für uns Menschen gemacht hast, dass wir dich kennenlernen können.
E que o Senhor deixa a possibilidade para nós seres humanos te conhecer.
Und so bitte ich, dass du diejenigen zu dir rufst, die sich nach dir fragen.
E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor chame nesse momento aqueles que estão clamando por ti.
Dass sie dich finden und dass du Wohnung nimmst.
Que eles possam te encontrar e achar morada em ti.
In Jesu Namen bitte ich dich.
Em nome de Jesus eu oro.
Amém.
Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.